Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que seja qualquer situação que venha querer tirar de você a alegria do Espírito Santo, venha querer tirar de você a fé verdadeira, venha querer abalar a sua vida, você possa olhar para o problema, sorrir e dizer: eu sei em quem tenho crido, pois sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Gostaria de estar hoje meditando no capítulo 4 do livro de João, quando aqui João nos relata o segundo milagre que Jesus Cristo fez, que está registrado a partir do versículo 46 ao 54 deste mesmo capítulo 4. Amém? Trata-se da cura do filho de um oficial romano que ali depositou sua fé no Senhor. Amém? Então vamos estar lendo, depois orando e em seguida meditando. Amém?
Retorna pra onde parte.
Então nos diz assim, capítulo 4, versículos 46 ao 54. Dirigiu-se Jesus de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele. Ele rogou que descesse para curar seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: por acaso, se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Rogou-lhe o oficial, dizendo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele ia descendo, quando os seus servos lhe vinham ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então perguntou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram-o, dizendo: ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal miraculoso que Jesus Cristo fez depois de vir da Judeia para a Galiléia. Amém? Vamos estar orando e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque verdadeiramente cremos no que diz a tua palavra, que o Senhor repartiu para nós um tanto de fé, Pai, para que nós tivéssemos condições, Pai, de nos dirigirmos ao Senhor, tivéssemos condições, Pai, de crer no Senhor, possibilitando assim a bênção que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, nós queremos, Senhor, te pedir perdão. Quantas vezes, Senhor, falhamos na fé? Quantas vezes olhamos para o problema, para a situação, para as informações do homem, Pai, pelo seu limitado conhecimento, e acabamos, Pai, ignorando esta maravilha, Senhor, de milagre que o Senhor faz todos os dias para nós, Pai, desde que nós nascemos. Faz para os nossos parentes, para os nossos amigos. Faz também, Senhor, manifesta também esse poder na própria natureza, Pai. Coisa que o homem, por mais que tenha estudado, Pai, ele jamais é capaz de reproduzir nenhuma dessas coisas que só o Senhor pode, Senhor. Então, Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque sabemos que ofendemos a Ti, Pai, quando não cremos na Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós também declaramos perdoado a todo e qualquer que nos devem. Também, Pai, queremos Te pedir, venha nos lavar, Senhor, venha nos purificar, venha nos santificar. Lava, Senhor, o nosso corpo, Senhor, com a água da Tua palavra, bem como também as nossas vestes espirituais, Pai, tirando toda a mancha, Senhor, todo e qualquer, Senhor, de toda e qualquer atitude errada que pode ser dado direito ao Teu inimigo, Pai. Lava-nos, Senhor. Também Te pedimos, purifica a nossa alma, o nosso coração, para que os nossos sentimentos estejam de acordo, Senhor, alinhados com a Tua vontade, Pai. Também Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, venha santificar o nosso espírito através do Teu Espírito Santo, Pai, para que assim nós possamos realmente sempre, Senhor, estar vivendo e decidindo todas as coisas para louvor, honra e glória do Teu nome, Pai, agradando a Ti sempre, o que é o nosso propósito de vida. Pai, em nome de Jesus, também Te pedimos, fala conosco segundo a Tua vontade, o Teu querer, porque nós precisamos desesperadamente, Senhor, da Tua palavra. Senhor, nós precisamos desesperadamente, Senhor, de sermos fortalecidos na fé, Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos, assim cremos e assim aguardamos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, então, irmãos, este milagre aqui, esse segundo milagre, segundo João, ele é muito interessante e peculiar. Por quê? Porque trata-se de alguém que estava fora do campo, vamos dizer assim, espiritual de Israel, né? Trata-se de um gentil, em outras palavras, um estrangeiro que tinha outras práticas, que tinha outro tipo de fé, mas que diante de toda a sua posição, ele sendo um oficial do rei ali, ele sendo um cara tão respeitado, um cara tão admirado, tendo estudos, né, tanto conhecimento, vitórias, conquistas, né, várias crenças em deuses diferentes, mas nenhuma dessas, irmãos, foi capaz de trazer para ele o que só Jesus Cristo é capaz e foi capaz. Então, ali acredito que ele já tivesse tentado outras formas de conseguir, né, a cura para o seu filho, ou pelo menos passou na sua cabeça a possibilidade de arrumar alguém ou pagar para alguém de forma que pudesse meio que garantir a vida do seu filho. Eu acho interessante também uma coisa, que veja como o amor, irmãos, é algo de Deus. O amor é algo muito forte. O amor é a coisa mais importante, o verdadeiro amor. E eu quero dizer, não esse amor que o mundo vive cantando aí, pois o mundo canta de um amor que, na verdade, irmãos, depois prova que não tem amor nenhum, que se engana e que acha que amor é viver fazendo o que eles querem, bem entende. Mas não, o amor verdadeiro é esse amor sacrificial, é como Paulo disse, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor não busca seus próprios interesses, né? Não se ensoberbece, e assim vai, o amor é sofredor, né? É paciente, é benigno, ele não falha, né? Então esse é o verdadeiro amor, né? E aí a gente vê esse amor, né, do pai pelo seu filho. Como Deus é maravilhoso, arrumou um caminho de amor para todos nós, sempre colocando uma pessoa na nossa vida, tanto para ou nós amarmos ou para sermos amados por essa pessoa. E aí, aquele homem, a despeito de todo o seu conhecimento, de todas as suas vitórias, conquistas, né, medalhas, reconhecimentos, né, e ainda a liberdade de crer em tantos deuses como era comum para, né, ali no Império Romano. Eram vários e vários deuses. Nada disso foi suficiente para impedir um caminho maravilhoso, o caminho do amor, que chegasse até Jesus Cristo. Amém? Aí é interessante que Jesus dirigiu-se de novo a Caná da Galileia. Ele já tinha estado lá a primeira vez. E aí realizou o seu primeiro milagre, que foi a tornar a água em vinho, né? Depois ele saiu um pouco de lá, né? Não ficou muito longe, e aí volta de novo a Caná da Galileia, onde ele fez a água se tornar vinho. E ali agora, então, nesse contexto, nesse tempo, aparece quem? Um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então, irmãos, é interessante como Deus trabalha em situações que a gente não imagina. Por exemplo, o tempo que Jesus volta para aquele lugar é interessante, porque Jesus poderia ter voltado em qualquer outro lugar. Jesus não estava preso a uma fábrica, a um emprego, não estava preso a nada disso. Ele era livre, ele poderia estar em qualquer lugar. Mas justamente naquele tempo ele aparece ali. Justamente também naquele tempo, aquele oficial do rei também está ali. Por outro lado, justamente naquele tempo, naquele período, o filho dele fica doente. Veja como as coisas vão se encaixando, né? Então, irmãos, uma das coisas que a gente também não pode esquecer é dos personagens que estão escondidos nessas histórias, né, nesses relatos. A quem eu me refiro? Aquelas pessoas, irmãos, que iam sempre, por amor também, pela amizade, elas iam falando para as pessoas, dizendo que Jesus curava, que Jesus libertava. Então, eu acho isso muito importante a gente lembrar. Por quê? Para mostrar, irmãos, a importância de você precisa falar do testemunho de Jesus na sua vida. Você precisa chegar às pessoas e dizer: olha, eu vou orar por você, eu vou estar orando por você, porque eu creio que o Senhor é poderoso para te ajudar, para te curar, para te libertar, para transformar a sua vida. Dessa forma, você vai estar mostrando amor pela pessoa. Dessa forma, você vai estar ali semeando no coração daquela pessoa esperança. Irmãos, quantas oportunidades nós temos de fazer isso. Esse homem, assim como tantos outros, ele ouviu falar de Jesus. E pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Não precisa se preocupar em que você é que tem que curar a pessoa por seus méritos, pela sua capacidade, né? Não, você também não precisa ser o tipo de pessoa que sabe falar muito bem. Você só vai precisar falar o que Jesus é e o que ele representa para você. Amém? Então, este homem que ouviu falar de Jesus por alguém que não está nem registrado aqui, mas nem só por isso está esquecido diante do Senhor, e essa pessoa já tem o seu, vamos dizer aqui, o seu prêmio, um dos prêmios aqui, ele já tem aqui, qual é? É que ainda que não apareça o nome da pessoa, não aparece o endereço, idade, que tipo de pessoa é, não importa, diante de Deus, irmãos, nada, nem ninguém se esconde. E o Senhor, ele é bondoso, irmãos, para recompensar a todo aquele que verdadeiramente crê nele, se entregar a ele. Então, ele tendo ouvido dizer que Jesus viera da Galileia, olha só que interessante, né? Ele ouviu, alguém informou: olha, Jesus voltou, Jesus está aqui, Jesus está, né? Que coisa maravilhosa, não é? Tendo ouvido, não fala quem foi, mas essa pessoa tem o seu crédito diante do Senhor. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, com Jesus, e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. É. Então, o tempo sempre, né, ali, tudo acontecendo num determinado tempo. Ou seja, todas as peças se encaixando, não é? Isso mostra, irmãos, como Deus trabalha. Por exemplo, você está vivo, você existe, irmãos. E se você for muitas vezes ver a sua história com seus pais, vai ver que um dia, por uma situação bem simples, muito simples, de repente, seus pais trocaram um dia um olhar, né? Foram apresentados através de outras pessoas, né? Estiveram em lugares assim tão comuns, tão simples. Mas quem diria que a partir de uma troca de olhar, de sorriso, hoje você existiria, não é? Veja como Deus faz as coisas. Amém? Por isso, irmãos, nós temos sim motivos e razões para crer que o Senhor é poderoso mesmo, que Ele que faz. Afinal de contas, a gente vive um milagre, não é? Temos aí o sol que nos aquece todos os dias, né? Que dá a essa terra, esse planeta, as condições favoráveis, maravilhosas para a gente existir. Então temos que crer. E aí, irmãos, quanto mais a gente falar do Senhor Jesus, quanto mais a gente testemunhar sobre a sua graça, o seu amor, né, mais a sua fé será fortalecida. Talvez, irmãos, você possa pensar assim: ah, mas eu não tenho testemunho para dar. Muitas vezes a gente acha que ter testemunho é dizer algo assim, é absurdo o que aconteceu. Eu caí de um prédio, não sei de quantos andares, e caí, saí andando, normal. Sabe, irmãos, a maioria de nós não tem testemunho desse tipo. Pode ficar tranquilo, não é isso. Nós, irmãos, precisamos... Sabe qual é o maior testemunho de vida que nós temos? Primeiro, ter recebido o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, quando os discípulos voltaram super alegres, porque tinham expulsado o demônio e tal, Jesus falou... Não se alegrem por isso, que isso não seja o motivo da sua alegria. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no reino dos céus. Sabe, irmãos, você tem uma fé que Deus colocou dentro de você. Você tem a salvação em Jesus Cristo. Você é abençoado e vive um milagre, porque todo mundo nesse mundo, irmãos, vive um milagre. Sabe, a gente vive um milagre. Tudo é milagre, literalmente milagre, porque o ser humano não pode reproduzir nada disso. E aquilo que o ser humano faz, que Deus permite, irmãos, toda honra, toda glória é para o Senhor. Então, você tem sim testemunho. Você pode testemunhar da sua paz, da paz que você sente, da alegria, do conforto, do amor, né? Dessa esperança, da salvação. Então você tem muito testemunho. As pessoas aí, irmãos, não estão esperando que você vá lá e diga que você fez uma coisa assim tão extraordinária, sabe? Não, irmãos, mas todos nós vivemos dia a dia milagres e milagres, irmãos. Então vale a pena você falar de Jesus, porque alguém pode não atender hoje, mas um dia virá. Quando todas as peças se encaixarem, essa pessoa virá. Então fale, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Fale deste amor, testemunhe desta graça. Tendo ouvido dizer que Jesus viera, voltara, né, da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele, foi ao encontro dele, e lhe rogou, dizendo: desce para curar o meu filho, que está à beira da morte. Então Jesus lhe disse: porventura, se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Veja só, irmãos, aí é que está. Essa palavra serve para mim, serve para você, é uma correção. A verdadeira fé, irmãos, ela não descansa obrigatoriamente no que acontece. A verdadeira fé, ela descansa no poder e no amor e na graça do nosso Senhor, né? O Criador de tudo, nosso Pai Celestial, Criador de tudo e de todas as coisas, que dá vida para você, que não é o dinheiro que dá vida para você, não são os amigos, não são nem mesmo os pais, não é ninguém, é Deus, né? Então, Jesus vai e fala uma palavra de repreensão, né? Se vocês não verem sinais e prodígios, de modo nenhum creem. Quer dizer, não é para ser assim. Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. Por quê, irmãos? Porque fé verdadeira não é aquela que eu tenho que ver para acreditar, porque aí se eu não acreditar no que eu estou vendo, é burrice, seria loucura, não é verdade? Então não é fé isso daí. Fé verdadeira é aquela: eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu posso pensar. Mas eu gostaria de chamar a atenção sua para entender isso, que fé, irmãos, é algo que Deus já colocou dentro de você. Agora, se você quiser verdadeiramente desenvolver a confiança, porque saber que Deus é poderoso para fazer tudo, com certeza você crê. Mas o problema não está em nós não termos fé, porque fé nós temos, que o próprio Deus repartiu um tanto de fé para nós, assim nos é dito na carta de Paulo aos Efésios. Mas o que nos falta definitivamente é a confiança. Mas confiança, irmãos, só se ganha com relacionamento, através de relacionamento. Então, na medida em que nós vamos tendo maior relacionamento com o Espírito Santo, orando, pedindo ao Senhor, buscando ao Senhor, então, irmãos, isto vai fortalecendo, né? Ou seja, vai avivando, em outras palavras, a nossa fé. Porque Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Então Jesus reprovou ali, né, não só o homem, mas as pessoas também. Em outras palavras, vocês só são capazes de crer, se ver. Ou seja, em outras palavras, isso não é fé. O que agrada a Deus é fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E outras razões para crer nós temos de montão. Basta olhar para a natureza, para a vida, para as crianças, para tantas coisas nesse mundo aqui, né? E aí, no versículo 49, o homem, né, o oficial ali, roga-lhe de novo, diz: Senhor, desce logo antes que meu filho morra. Né? Aí, o que Jesus faz? Jesus não atende aquilo que aquele homem quer, eu digo, de ir até a casa dele. Mas o que Jesus faz? Jesus diz para aquele homem: vai, teu filho vive. Né? E aí, olha que coisa maravilhosa, irmãos. A Bíblia diz aqui, versículo 50, o homem creu na palavra de Jesus e foi para a sua casa. Já quando estava indo, descia a ele os seus servos que lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então ele perguntou aos servos: a que hora o seu filho se sentira melhor? E informaram a ele: ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Nisto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E ele e toda a sua casa creu em Jesus. Amém? Veja, a fé deste homem é interessante porque ele creu na palavra de Jesus. Ele poderia ter insistido mais ainda: não, Jesus, mas o Senhor tem que ir lá comigo, o Senhor tem que pegar na cabeça do meu filho, o Senhor tem que pegar no braço, colocar a mão no coração, né, fazer isso, fazer aquilo. Não, mas o que ele faz? Ele simplesmente crê. E porque ele crê, ele vai. Ou seja, ele ganhou confiança. É verdade, irmãos, que quem nos dá todas as condições para a gente crer, para a gente confiar, verdadeiramente é o Senhor. Mas é importante que você lembre disso. Esse relacionamento, o seu relacionamento com Jesus é que vai dar para você essa confiança, vai fortalecer a sua fé ao ponto de ser transformada em confiança. É como alguém, a fé é como alguém que está ali parado, deitado na cama, não está fazendo nada, mas ao chamar, né, desperta e aí vai. Então eu costumo dizer que a fé é a confiança é a fé em movimento, né, indo ao encontro, né, de Jesus, obedecendo. Ele, quando Jesus disse: vai, que o teu filho vive, o homem creu, e porque creu na palavra de Jesus, ele partiu, né? E aí, quando, veja só, ele estava indo, e aí os seus empregados estavam voltando, seus servos estavam voltando, e já anunciaram a ele: olha, teu filho está bem, não tem mais nada, a febre deixou. E aí ele, né, vai e confirma: que hora foi? Ah, foi lá para a sétima hora. Ah, então foi exatamente essa hora que Jesus Cristo disse: vai que teu filho vive. Glória a Deus por isso, não é? E aí, aquele homem e toda a sua casa creu em Jesus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor deixa bem claro que Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Amém? Agora é importante, irmãos, você lembrar o seguinte: como eu estava dizendo na mensagem anterior, querer ser salvo, querer ser abençoado, todo mundo quer, irmãos, mas é preciso, para que nós realmente sejamos abençoados de forma ampla, né, nós precisamos ter Jesus Cristo como Senhor. E se Ele é Senhor, irmãos, nós precisamos entender nossa postura. Não é a gente mandando Ele fazer as coisas. É a gente se colocando à disposição dEle para Ele fazer as coisas. Para nós fazermos as coisas do jeito que Ele quer. Amém? Então, Jesus, a palavra do Senhor diz, né, em Romanos capítulo 10, deixa eu até ler aqui para vocês, que eu acho muito importante, irmãos, porque o nosso maior objetivo como no ato de crer em Jesus não é simplesmente para que Ele nos abençoe naquilo que a gente deseja, mas principalmente para que nós possamos, irmãos, estar abertos, disponíveis, né, para servir a Ele segundo a sua vontade. Aqui nos é dito Romanos capítulo 10, né, versículo 16, assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, porque diz Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, né? Aí no versículo, deixa eu ver qual é, só mais um pouquinho, na verdade é antes, sim, o versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Mas não é esse ainda. É o versículo 10, que diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Também não é, só mais um momento, por favor, mas esse versículo é muito importante, né? Deixa eu ver aqui, talvez seja um pouquinho antes. Assim, é versículo 9, que diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Ele, que Deus o ressuscitou dos mortos, dentre os mortos, serás salvo. Tá vendo, irmãos? Esse é o versículo central. Se com a tua boca confessares, ou seja, admitires, declarares que Jesus como Senhor... veja que não está dizendo Jesus como Salvador, está falando Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Amém? Então é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ter Jesus como Senhor. Se você tiver Jesus como Senhor, se você aceitar o Senhor Jesus Cristo, você que ainda não tem entregue a sua vida a Ele, se você o aceitar como Senhor, isso significa que você vai entender que você precisa obedecê-lo, que precisa fazer a vontade dEle, que o seu objetivo é agradar a Ele. Sendo assim, como nos é dito no Salmo, né, 37, agrada-te do Senhor e Ele, né, concederá o desejo do teu coração. Amém? Ou seja, na medida em que você se entrega para o Senhor, que você serve ao Senhor, que você entende que Ele é Senhor. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Só que hoje, irmãos, você tem a opção de você fazê-lo sem, não nesse último dia. Porque nesse último dia, todos, independente de crentes, não crentes, todos vão dobrar os joelhos e vão dizer que Jesus Cristo, vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Só que se você quiser viver uma vida de plena salvação, de alegria, de bênçãos, ainda que venha tribulações e lutas, você vai precisar realmente, no tempo de hoje, recebê-lo e aceitá-lo como Senhor. Amém? Isto vai alegrar o coração do Pai. A Bíblia diz que a festa no céu, Jesus falou, quando um pecador se arrepende. Que o Senhor te abençoe, que você não só entenda isso no seu intelecto, mas que você realmente nutra isso no teu coração, no teu espírito, e receba o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que você possa entender isso. Você hoje que não conhece ainda, que não se entregou ainda para Jesus, que você possa dizer: Senhor Jesus, eu recebo o Senhor na minha vida como meu Senhor, porque sei que o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Então, Pai, então, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti e eu quero Te servir conforme a Tua vontade, né? Amém, irmãos? Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.
Nos olhos e sorrir.